Sou bem breve, sou bem objetiva. Queria reforçar, né, que também fico muito feliz de participar desse momento. Acho que nós estamos dando um primeiro passo para construir, né, uma educação melhor, uma educação de qualidade. E certa vez, eu queria encerrar com uma frase que eu recebi de uma aluna, eu trabalho com formação de professores também. E fazendo essas dinâmicas, né, de início de semestre e perguntando para os meus alunos por que eles estavam ali, por que eles queriam ser professores, uma aluna escreveu no papel o seguinte, que médicos salvam vidas, mas pedagogos salvam novas gerações. Então, eu queria encerrar com essa frase, acreditando que nós temos a missão de salvar as novas gerações.
Muito bem. Essa foi a professora Paula Fernanda Melo Rocha, orientadora educacional, mestre em educação. Muito bonita a citação aí, meus cumprimentos. Agora eu passo a palavra para o professor de educação física e técnico da área de direitos humanos, professor Castro Barreira de Carvalho.
Bom, eu estou aqui representando a Secretaria de Educação do Distrito Federal, que... Todos que acompanham aí sabem que passa por um processo de reestruturação, a educação do Distrito Federal passa por um processo de reestruturação, e que, dentro do contexto dessa discussão aqui, ela trabalha com a educação em direitos humanos como eixo integrador de todas as ações e do currículo da educação do Distrito Federal. E lembrar... foi mencionado aqui sobre a escola de Arapuanga, que passou na televisão ontem, né? E também a escola CF7 de Ceilândia produziu um vídeo chamado Na Mira da Escola, que são ações exitosas dentro da educação do Distrito Federal e que, de alguma forma, têm se empenhado na solução da violência e também da violência contra o professor. O Coronel Garcia falou aqui do Conselho de Segurança Escolar, é o Conselho de Promoção da Cidadania e da Cultura da Paz. É um dos instrumentos que aqui no Distrito Federal está em fase de colocação em prática para ajudar essa questão da violência. Aqui no Distrito Federal tem alguns legisladores pensando em colocar o IDEB na porta da escola, né? E nós não concordamos com isso porque o IDEB ele tem a sua função enquanto instrumento de avaliação, mas a gente sabe que você orientar e conduzir essa educação aqui no Distrito Federal de forma seletiva, colocando uma escola em confronto com a outra, mesmo que o IDEB tenha a sua função, mas se for feito dessa forma, ele passa a não contribuir com isso que está sendo debatido aqui, da construção de uma cultura de paz na educação. E dizer para todos, encerrar dizendo para todos assim que eu cheguei aqui um pouco com uma posição um pouco descrente, tendo em vista aquele relatório. Mas depois da fala de todo mundo aqui e da possibilidade de na CCJ, né, essa lei ser aprovada?
Aqui mesmo.
Então eu saio.
Posso até discutir com o relator. Para que o senador Cristóvão construa, e eu acho que é possível, senador Cristóvão, pela sua experiência na área, um substitutivo e que ele acate. É isso que eu vou conversar com ele.
Fico feliz da vida com essa possibilidade e já saio daqui convicto que a lei Carlos Mota vai contribuir muito no Brasil em defesa do professor brasileiro.
Professor Castro Barreira de Carvalho, professor de Educação Física, que na sua fala aí o senador Cristóvão já aceitou que eu faça esse movimento, e o senador Cristóvão, como acompanhou a audiência pública, naturalmente junto com ele, eu procuraria o senador Ferraço, que é bom de diálogo, para ver se ele acata um substitutivo que o senador construiria mediante as propostas que surgiram nessa audiência pública. Em última instância, ele pode passar a relatoria para o senador Cristóvão, que eu não fico bravo também. Mas ele, eu quero dizer que o Ferraço, eu tenho liberdade de dialogar com ele. Ele relata diversos projetos de minha autoria e sempre com muito diálogo. Então, nesse momento, eu passo a palavra ao pai do professor Carlos Ramos, falecido, o senhor Marcelo Correia Mota.
Obrigado. Senhor senador Paim, senhor senador Cristóvão Buarque, senhores professores, estou imensamente agradecido pelas homenagens feitas ao meu filho Carlos Mota. Aproveito também essa oportunidade para registrar aqui neste plenário a presença de mais um filho, Marco Antônio, também professor.
Marco, levanta aí, Marco. Levanta aí, Marco, só para nós localizarmos. Grande Marcos.
Muito me alegra, como provavelmente o cidadão mais velho aqui dentro deste plenário, saber da disposição de todos os senhores em melhorar a qualidade de educação no Brasil. Desde os meus tempos de jovem, foi uma coisa que sempre me animou. Essa crença de uma melhora na sociedade através do conhecimento. Eu me sinto, às vezes, um tanto chocado de ver que no nosso país a gente vê as leis, vê a Constituição e, de momento, a gente fica perplexo, porque quando a nossa Carta Magna diz que o poder emana do povo e em seu nome será exercido, numa situação como essa, eu acho que os representantes do poder deveriam forçar, me permitam a expressão, forçar a barra e fazer as coisas andarem com mais agilidade. Não fosse preciso, digamos, tanta delonga para se resolver uma questão da mais alta importância, como é a questão do conhecimento, a questão da escolaridade no Brasil. Né? A gente vê, também com tristeza, acontecendo fatos que, de certa forma, põe em risco, não em risco, mas que deixa, assim, a população, de uma certa forma, tímida. Meu Deus, como acontece que a gente tem dentro da nossa sociedade segmentos como dos policiais, dos bombeiros, ficando, digamos, a míngua, quase as famílias, passando necessidade por causa de um salário irrisório, não é? Enquanto que no nosso Congresso a gente vê uma mudança de uma noite para um dia, tão rapidamente a mudança dos honorários, não é? E por que não fazer isso com os professores? Não trazer uma remuneração condigna para o professor? Eu acho da maior valia que os senhores representantes do povo brasileiro tomem uma iniciativa corajosa e façam ver, digamos assim, tornar realidade essas necessidades tão prementes. Muito agradecido pelas homenagens de todos os colegas professores, de todas as autoridades aqui presentes. Muito obrigado.
Esse foi o professor Marcelo Correia Mota, que criou e formou professores. Meus cumprimentos, obrigado. Vossa Excelência, na solidariedade. E eu espero que essa lei, de fato, leve o seu sobrenome.
Me permita,
pois não, Vossa Excelência, que
mais um momento. O professor Carlos Mota me deu muitas alegrias. Algumas das mais recentes, eu diria, quando o senador Cristóvão foi candidato a governador do Distrito Federal, nós fazíamos campanha lá no Lago, lá no Lago Oeste. De um lado, o opositor colocava os seus cartazes, e do outro lado, nós colocávamos do professor Cristóvão. Na volta, os do professor Cristóvão já estavam sendo retirados. E aí, como uma medida de contrapartida, nós pegávamos um cartaz pequenininho, que parecia um santinho redondinho, e pregávamos nos olhos do opositor. E aí eles não tinham como fazer nada. Tinha que continuar.
Esse é um homem de visão.
Era assim.
Parabéns, Marcelo Correia Mota. Vamos passar a palavra agora aos nossos convidados que ainda não usaram o tempo das suas considerações finais. Eu passo a palavra nesse momento à coordenadora do Programa de Saúde da Escola do MEC, Marta Klum Oliveira Rabelo.
Obrigada, senador. Eu vou ser bastante breve, já tarda um pouquinho a hora, né? Achei extremamente efetivo os trabalhos dessa manhã. Só queria fazer uma consideração, lembrando que a educação integral no Ministério da Educação vem se expandindo cada vez mais, a educação integral em tempo integral, e isso é para nós extremamente importante no que tange a pauta dessa sessão. Também a escola aberta, que funciona nos finais de semana, né? Um equipamento público para ser usado pela comunidade, para a comunidade, e também, né, fazendo referência à saúde na escola, obviamente, né, que também está em expansão, já atingindo 2.800 municípios nesse país. Então, só deixo também um adendo, senador, se me permite, uma revisão no texto, para que em nenhum momento fique alguma dúvida com relação ao processo de gestão democrática da escola, como sendo apontado como uma causalidade ou afrouxamento de qualquer tipo de violência contra o professor. Na verdade, não é, né, sabemos que não é, apenas uma revisão um pouquinho cuidadosa nesse sentido, para que nós possamos garantir sempre, cada vez mais, a cultura da gestão democrática como sendo a nossa linha de ordem da educação brasileira. Muito obrigada e parabéns pelos trabalhos de hoje.
Oliver Rabelo, que mostra, isso é importante para nós, é a favor do projeto, só pede que acham que, de fato, a gente consiga fazer alguns ajustes que não fique nenhuma dúvida quanto à importância da gestão democrática da escola. Meus cumprimentos. Passo a palavra nesse momento ao Coronel Garcia, responsável pela divisão de programas sociais que gerencia o PRO-ERD da Polícia Militar.